Quando chegam os meses de junho e julho, a animação toma conta dos terreiros espalhados pelo norte e nordeste do Brasil. É tempo de Bumba Meu Boi e de São João. Festas tradicionais da nossa cultura que revelam o nosso jeito de ser. De ser gente brasileira.
Seja ela fala na comida ou na dança, no artesanato, cantoria ou na festança, seja na rua, na escola ou na feira, se vê a face dessa gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira.
Você, brasileiro como eu, provavelmente não perde as festas juninas e menos ainda a festa do boi. Não dá pra ficar de fora, não é mesmo? Bumba Meu Boi e São João são festas irresistíveis.
Te aquieta, mangangá! Te afasta pra lá, boi vai nojinho! Ei, boi! Ei, boi!
O Bumba Meu Boi é uma tradição que teve influência dos povos que ajudaram a formar a cultura brasileira. Os brancos contribuíram com o enredo, os escravos deram o ritmo com seu batuque e os índios deixaram sua marca no boi através da dança.
Bumba Meu Boi é um folguedo que narra uma história como se fosse um fato acontecido. Seu Teodoro Freire, um maranhense animador de Bumba Meu Boi, conta pra gente a história encenada no boi.
E é uma história de um fazendeiro que tinha um boi na fazenda dele, muito estimado, um boi de estimação, e ele não queria nem que todo mundo tratasse desse boi. Era um empregado pelo nome Francisco, que era o encarregado desse boi. Um dia a mulher do Francisco ficou grávida e desejou comer a língua do boi. E ele não aceitava aquilo de maneira nenhuma, porque o boi era de estimação do patrão. Mas ela tanto insistiu que ele terminou tirando a língua do boi e o boi adoeceu. Quando o patrão voltou na fazenda, não encontrou o empregado e encontrou o boi doente. Aí mandou buscar ele preso dentro do mato, ele vem preso, diz que não foi ele, ele apanha, depois ele descobre que foi ele. Aí o patrão disse, olha, o teu castigo é me dar o boi bom. Eu quero ele bonzinho. Aí chama o doutor vem, receita o boi, faz uns exames, mas o boi não urra. Aí chama o pajé da tribo. Aí o pajé vem e faz uma sala, dá um cristel no boi, e aí o boi urra. É quando o boi levanta com o couro novo e todo mundo se alegra e diz, ô, vaquerada. Aí bate os instrumentos, aí é quando canta o rô do boi. Aí encerra a história do boi.
Os momentos mais excitantes da festa ocorrem quando o boi morto ressuscita e sai dançando com os outros personagens. Apesar do boi ser o personagem principal do folguedo, existem muitos outros que contribuem para a beleza da história. Seu Teodoro do Boi explica pra gente.
O principal é o boi. O boi é a figura central do folguedo. Depois vem o amo do boi. É o homem que tira as toadas, o homem que ensaia, o homem que organiza, o homem que comanda todo o grupo. Depois vem o contra-amo, que é o auxiliar dele. Depois vem o primeiro vaqueiro, que é uma espécie de capataz da fazenda. Depois vem o segundo vaqueiro, depois vem o rapaz, depois vem o pai Francisco, a mãe Catarina e os Cazumbá, que são uma figura hoje muito importante. Depois vem as índias, que fazem um papel muito bonito. Depois vem os pandeireiros, que bate, que é os que tocam, que formam a tonalidade de música para compor a toada. E depois vem os baianos de cordão que cantam, que com aquela roupa brilhosa se torna um folguedo muito importante, muito bonito, muito colorido.
Bate forte, tambor, galera!
Além do Nordeste, o Bumba Meu Boi plantou suas raízes em outras partes do país. Com o nome de Boi Bumbá, foi levado para o norte pelos nordestinos que fugiam da seca e buscavam a riqueza com a extração da borracha. No Pará e Amazonas, o boi foi modificado, resultado da influência dos índios. Ganhou uma série de personagens típicos do folclore e da mitologia dos índios, como o boto, a sereia de água doce, a cobra grande e muitos outros.
As barrancas de terras caídas, faz barrento o nosso Rio Mar, Amazonas.
É na cidade de Parintins que o Boi Bumbá ficou conhecido em todo o Brasil. Ali se faz um espetáculo que emociona pela beleza e criatividade. A arena do Centro Cultural da cidade, o popular Bumbódromo, é o palco dessa maravilhosa festa. Defrontam-se ali os bumbás Caprichoso, o Azul, e Garantido, o Vermelho. A exibição de cada boi é acompanhada por mais de 50 mil pessoas, divididas entre os torcedores de cada uma das agremiações. É uma festa ritual. Tudo tem tamanho gigante. Cada bumbá é formado por 3 mil brincantes. Um verdadeiro festival de cores, luzes, com uma rica coreografia embalada pelo som das baterias. O pesquisador Vicente Salles chama a atenção para o fato de a encenação do boi do norte do país acontecer em lugares fechados, diferente do nordeste, onde se dança o boi na rua.
No Pará chegaram, a polícia chegou a proibir o desfile, então a solução popular foi genial. Eles criaram o chamado curral. O curral, o local onde o boi se exibe, em consequência ele começou a mudar. Não desfila, mas ele vai, tem um terreiro que ele cercou, chamou de curral. E ao se exibir no curral, houve necessidade de uma aglomeração maior de plateia. Então surgiu uma coisa muito interessante. Ele subiu a uma espécie de estrado como se fosse um palco. Passou a dançar num palanque, a semelhança dos pássaros que passam ao teatro popular mesmo, propriamente dito.
Quadrilha, fogueira, milho, forró, ingredientes das festas juninas. Festas da nossa cultura brasileira.
Vou cuir pelos meus cargos, 20 espigas em cada pé.
Pelos cargos vou cuir, 20 espigas em cada pé.
Ai, São João, São João.
Nesse período, muitas cidades, em especial no Nordeste, enchem suas ruas de bandeirolas e iluminam os céus com belos espetáculos de fogos de artifício. Tudo em homenagem a São Pedro, Santo Antônio e São João.
A fogueira tá queimando em homenagem a São João.
O São João é uma das festas mais famosas do Brasil. Sua origem é portuguesa, como lembra Maristela Holanda, secretária municipal de cultura de Fortaleza.
A origem realmente é portuguesa, né? Porque veio com os colonizadores e eles aqui trouxeram a quadrilha junina, que era uma dança de salão, mas que tomou características bem sertanejas, bem nordestinas aqui no Nordeste, influenciado pela corte que trouxe a dança da França.
Como manifestação da cultura, o São João sobrevive porque é sempre reinventado ao longo dos tempos. A forma como a comunidade se organiza para dançar quadrilha é uma prova da vitalidade desta festa. O diretor do Museu da Imagem e do Som do Ceará, Oswald Barroso, comenta.
São João hoje é quase o nosso carnaval popular atualmente. Talvez seja a festa maior do ciclo de festas populares. Na atualidade é o São João. De uma festa, vamos dizer, acanhada de terreiro, ela se tornou uma festa urbana de espetáculo, né? Então, existe um movimento fortíssimo entre a juventude para, em torno das quadrilhas. As pessoas começam 6 meses antes da festa a se preparar e inventar, reinventar a quadrilha. Quer dizer, há um processo também de espetacularização dessas quadrilhas. Isso tem seu lado ruim, porque às vezes você tira contato dessas quadrilhas com a sua própria comunidade, às vezes, outras vezes não. Você aprofunda essas relações, porque toda a comunidade vai se empenhar no sentido que sua quadrilha seja melhor. E a quadrilha parte da própria comunidade.
As festas juninas estão ligadas à comemoração da colheita do milho, à fertilidade, e por isso são marcadas pelos rituais de pedidos ou agradecimentos a santos casamenteiros, como Santo Antônio. É interessante observar que o ritual ganha variações, dependendo do lugar. Na cidade de Barbalha, no Ceará, por exemplo, é tradição colocar um mastro de madeira dedicado a Santo Antônio no centro da praça principal da cidade. Na crença do povo, o mastro tem poderes mágicos para as mulheres que desejam se casar. Oswald Barroso, do Museu da Imagem e do Som do Ceará, explica.
É uma festa da fertilidade, como se diz, em que você, com esse ato mágico, né, de entronizar um grande mastro com a bandeira do centro, no centro da praça principal da cidade, você simboliza a fertilização da terra. Então, essa festa é fortíssima e tem crescido nos últimos anos e tem recuperado alguns elementos mágicos que tinham se perdido um pouco no caminho, né? Inclusive, se diz que as mulheres que pegarem no pau do santo, elas vão casar. Vão conseguir casamento. É uma disputa muito grande para tirar uma lasquinha do pau do santo e fazer chá para tomar depois.
Bem, professor, seja quais forem as variações do Bumba Meu Boi ou das festas juninas, o certo é que cada uma delas pode ser um assunto da alfabetização.
Tá bom demais. Olha que tá fora quem entra, mas quem tá dentro não sai, pois é.
As nossas festas e folguedos podem fornecer um rico material de trabalho que ajuda a tornar o ensino da leitura e da escrita mais interessante e sintonizado com o cotidiano do seu aluno.
Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor, te agarrar pra descontar minha paixão.
É isso mesmo, brasileiro. Muita coisa se pode fazer na alfabetização a partir dessa manifestação da cultura brasileira. A professora Mércia Pinto, da Universidade de Brasília, dá exemplos.
Você vai estudar roupa, você vai estudar as origens, por que aquele babado é assim, por que aquele babado da saia é assado, entendeu? Você vai estudar os passos da dança, por que as meninas, porque é uma dança primordialmente de meninas e não de meninos, ou vice-versa, ou então de pares. Por quê? Vamos procurar historicamente qual é a origem disso, entendeu? Qual é a mística que tem por trás disso, certo? Você pode usar isso em história, você pode usar em estudos sociais, tá certo? Você pode usar em religiosidade, tá certo? Você dá aula de religião, não essa religião do Espírito Santo, do Pai, não sei o quê, mas da convivência de credos diferentes, da convivência de imaginários religiosos diferentes, entendeu? Aula de cidadania, de uma série de coisas, são assuntos inesgotáveis.
Anote aí, professor, a sugestão desse brasileiro da Silva, apaixonado pela nossa cultura. Leve para a sala de aula a festa do Boi e de São João, manifestações culturais que fazem parte do cotidiano do seu aluno. Crie textos e histórias a partir dessas festas. Esse tipo de atividade contribui para que o seu aluno entenda o nosso jeito de ser gente brasileira.
Brasil! Sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira.
Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.